Fala galera amiga do PFC, este é mais um áudio que a gente retira de uma das lives que a gente fez, no caso a live número 18, e a gente posta aqui no feed do podcast como um episódio bônus para você ouvir aí o que a gente tem feito na ocasião das lives do PFC que a gente coloca no YouTube, e elas acontecem de dois em dois meses, sempre no final de um dos meses. Então a próxima excepcionalmente vai ser em julho, e depois a gente vai ter em agosto, outubro e depois dezembro, e por aí vai. Essa live aqui, ela foi sobre uma retrospectiva de 2020. Então foi a primeira live que a gente fez em 2021 e a gente tentou trazer uns filmes que a gente descobriu em 2020. Não necessariamente filmes recentes, mas filmes que são novos para a gente, que a gente descobriu no ano de 2020. Em breve a gente vai estar preparando também um livezódio. Isso vai acontecer em agosto de 2021. Livezódio, na verdade, é um episódio normal do podcast que a gente vai gravar ao vivo, né, fazendo uma live. E só que a gente vai transformar num episódio mesmo, então vai ter uma qualidade melhor de áudio que a gente não consegue fazer quando grava, quando faz normalmente uma live. Então o áudio fica misturado, a gente não pode tratar individualmente cada áudio, mas no caso do livezódio a gente vai tratar dessa forma. Então você vai ter a participação aí possivelmente de nós seis que fazemos a live normalmente, mas o conteúdo vai ser mais voltado para um episódio normal do podcast Filmes Clássicos, beleza? Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal do YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcast. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. Isso aí, galera! Começando a live do PFC número sei lá quanto, 18. Isso aí, voltamos! Finalmente voltamos com os nossos GIFs. Os GIFs de hoje, vocês podem ver aí, ó, tem a ver com a indicação de um filme de cada um de nós, né? Não necessariamente são os GIFs dos filmes, mas tem a ver, são atores e um
gostei,
diretor aí.
Gostei.
Gostou? Sabia que
gostei,
você ia gostar do seu.
Jean-Maria.
Como não, né? Jean-Maria.
Jack Palance.
Tá aí, Jack Palance. Elia Kazan, que é ali em preto e branco. E eu
e
sou
o Peter Ustinov.
E eu sou o Peter Ustinov, isso mesmo. Eu, Peter Ustinov, falando aqui com vocês. Vou tirar a galera aqui. William de Andrade, falando lá de Blumenau. Seja bem-vindo, William.
Obrigado, meu velho. Tudo
tá
certo?
Com calor, William?
Tá bastante calor aqui.
Tá de regata hoje.
Eu tô de regata, ventilador ligado.
Eu tô de regata. E aí, Rafael? Rafael falando de Jundiaí. Tudo bem, Rafael?
Fala, Fred. Fala, William. Fala, Alexandre.
Fala, meu caro.
Mais
vamos
uma...
em frente aí.
Vamos mais em frente. Live. Mais uma live, mais uma colaboração. Blog Palavras de Cinema, PFC, conexão direta. E o Jean-Maria aí, ó. João e Maria, Alexandre Cataldo. Isso aí. Fala aí, sócio. Tudo bem?
Tudo bom, Fred? Como é que estão as coisas?
Não tá tão quente assim, não. Ele tá de camisa normal, pô. William
não,
aqui.
É que eu tô no ar-condicionado.
Ah,
eu liguei o ar-condicionado pra poder botar minha camisa preta, chinetitar.
Eu também aqui tive que ligar meu ar-condicionado. Porque...
É a camisa oficial das lives. Olha só.
Eu infelizmente tenho esse dilema. Ou eu parcelo um ar-condicionado, isso vai me fazer com que eu compre menos discos e filmes. Então eu
entendi.
Tô sem ar-condicionado.
Tá certo.
Entendi. A gente tá só em quatro hoje, né, Fred?
Isso. O Sérgio e o Fábio não puderam participar. Beleza, estão aqui representados, certo? Com os quadradinhos aqui, ó. Podcast Filmes Clássicos é o Sérgio, Cena a Cena, o canal do Fábio. E boa noite aí, galera, que está aí no chat. Hoje está 30 e poucos, está melhor do que antes. Mas estamos sentindo falta daqueles 100, cadê? Vamos fazer uma lista aí para a galera, pô.
Cadê a galera?
Eu acho que o negócio é o Fábio e o Sérgio. Acho que é por eles que o pessoal vem. É.
Tá explicado.
Com base nas lives, a gente já vai fazendo.
Você vê que naquela, né? Eu não lembro se foi a última, aquela que eu não participei, foi do terror. Aquela ali não caiu em nada, o público, né? O fato de eu não estar. Não afetou em nada.
É verdade que depois dos essenciais, né? Os essenciais bombaram aqui de uma forma que. Né? Normal, estamos aí para a galera que quer nos ouvir, quer nos ver. Quer nos ver é difícil, né? Mas ó, nos ouvir, pelo menos.
Já detectaram teu uísque aí, hein, William?
É. Pois é, uísquinho de praxe, né? Sempre.
É.
Tá certo. Bom, a ideia, pessoal, ideia
pessoal
hoje.
Mandando é que... no...
Fala.
Pessoal mandando os comentários ali no chat, fiquem à vontade para interagir.
Isso.
Algumas pessoas ali dizendo que é a primeira vez, bem-vindos, né, Cíntia, e não sei se tem mais alguém estreando.
Cíntia gostou da vinheta, hein? A primeira a elogiar a vinheta, hein?
Boa. Duas Cíntias, tinha uma outra Cíntia Branco e a Cíntia Vogler. A vinheta é sensacional, eu adoro essa vinheta.
Eu também, cara. De vez em quando eu volto lá para olhar ela.
E os usuais suspeitos, né, que a gente já conhece longa data, Damiani, Wellington, Grazi,
Mr. Fábio tá aí também, pô.
Juliana, Daniel Della Vega, o Alex, bem-vindo, Alex, Rogério, aí o Fábio. O Fábio não pode participar, mas tá de plateia ali.
Tá cornetando aqui, ó. Falou aqui, ó. O negócio é fazer os essenciais de cada gênero. Foi isso que eu pensei, ô Fábio. Essa seria a minha próxima proposta pra live. A gente pegar um gênero e fazer os essenciais.
Pierre, mas... bem-vindo. Fernando Miller. Já que tem pouca gente, vamos...
Strato Machine em peso hoje.
Vamos citar todo mundo pra o pessoal ficar satisfeito. E quem tá assistindo e não botou nada no chat, vai ali. Fica um oi.
Isso aí. A ideia hoje aqui é a gente falar de alguns filmes, né? Cada um vai trazer 5 filmes numa listinha, mas a gente vai falar mais sobre 2 filmes dessa lista. Filmes que a gente descobriu em 2020, né? Filmes que a gente viu pela primeira vez em 2020. E é claro que, assim, na minha lista eu tentei fugir... dos filmes que a gente acabou descobrindo aqui por conta da lista dos essenciais, né? Até para a gente não repetir dicas, né? Acho que todo mundo fez um pouco disso. O que eu não fugi foi um filme que eu descobri por conta do podcast. Fazendo um podcast, eu acabei colocando um filme que eu descobri ali. Alexandre até me perguntou sobre ele, né?
Ah, sim. Eu fiquei na dúvida.
Isso.
Porque tem pelo menos... Conheço pelo menos 3 filmes com esse título.
Com esse título em português, né?
Que, por sinal, eu vi os 3 aí, mas eu fiquei na dúvida. Mas era, faltou raciocinar um pouco.
Fala pro Fábio aí que tá no chat, já que ele não pôde participar dessa live, né? Por questões de conexão, ele listar os 5 dele aí, ó. 5 melhores.
Eu ia pedir
aí,
isso pro Sérgio e pro Fábio botar na listinha aqui, mas vamos lá então para dar uma olhadinha nas nossas listas. E vamos lá. Para a nossa telinha de cinema aí. Quem é que quer começar, hein? A gente não definiu uma prioridade aí.
Eu acho que como o William tá no skin, o Tauro tá mais já...
Já olha, tá no grau, só, né?
Me botou na fogueira.
Já tá no fogueira. Grau. Pode ser.
Beleza, pode ser.
Eu tô só no álcool gel aqui.
Vamos lá, então.
Vamos lá.
Faço as palavras do Fred e as minhas, né? Também eu descobri uma lista imensa de coisas, filmes sensacionais que rolou aqui na Live dos Essenciais, coisas que eu descobri com os colegas aí. Mas aí falar desses filmes iria repetir, né, cara? A gente falar desses filmes que já foram citados e falados. Então eu tentei fugir disso também. Eu listei aqui 5 filmes que eu descobri no ano passado.
Vai aparecer na telinha agora aí, tá? Vou colocar aí
tá bom.
Os seus filmes. Pode falar.
Posso falar? A Mulher da Areia, né?
Isso.
Do Hiroshi
Ishihara. Quer que eu fale?
Pode falar, pode falar.
Porque a lista tá aqui, senão de repente você não vai bater com a lista. A Mulher da Areia, bom. Os Visitantes, Ironia da Sorte, que também é conhecido como Lágrimas no Palhaço, né?
Pois é.
O mensageiro e o mar mais silencioso daquele verão. Mas diga aí.
Então, A Mulher da Areia é um filme japonês, né? Filmaço, cara. Eu não sei se vocês todos já viram aqui.
Eu vi.
É baita filme, né, cara?
Eu não vi ainda.
É do Teixeira Hara, né? É o cara que isso. Fez o também A Face de Outro, que é um filme bastante interessante também.
Filmaço, eu ainda não vi, apesar de estar na minha lista há bastante tempo já.
Pô, veja, bicho. É um baita de um filme. Foi uma grata surpresa, assim. Fiquei de cara com esse filme aí. Que é a história de um cara, brevemente falando de uma sinopse. Ele tá num deserto caçando insetos, né? E aí o cara é todo fascinado pelas espécies dos insetos e tudo mais. E ele acaba sendo armadilha, né? Ele é colocado dentro de um... É um fosso aquilo, uma casa que fica sendo sempre inundada de areia e tem uma mulher que mora lá. E aí, durante parte do filme, ele tenta fugir e tudo mais. O fato é que, pô, é um filme riquíssimo em termos de símbolos, assim. E eu acho que, em determinado ponto do filme, ele é até bastante filosófico e faz uma série de alegorias a vários mitos, assim. E um deles, eu acho, talvez o mais óbvio, é o do Sísifo, né, cara? Que é aquele personagem que é punido pelos deuses, né? Ele tem que levantar uma pedra na montanha, e a pedra corre essa montanha, e ele tem que voltar e empurrar ela. E os deuses acham que... como é que eu vou dizer? Dão essa tarefa pra ele como uma punição, e ele, no meio desse processo, dessa jornada, ele acaba tendo um insight, e acaba aceitando o absurdo, né, da vida, e acaba fazendo daquilo... acaba tendo uma relação harmoniosa com a tarefa dele. É basicamente a jornada do protagonista nesse filme, assim. Tanto que ele começa caçando insetos, ele captura os insetos. Tem um texto dele em off falando no começo do filme sobre alienação da sociedade, burocracia. E é engraçado como ele olha o mar, que tem toda aquela coisa de liberdade. Ele está sentado num barco cheio de areia, inundado de areia. E como isso já dá um prelúdio, é premonitório do que vai acontecer com ele, assim, né? E ao longo do filme ele tenta escapar, essa escapada física dele, na verdade, não é o que liberta ele. O que vai libertar o personagem é quando ele aceita o destino dele, como o Sísifo fez, né? Então ele acaba tendo uma libertação mental daquilo, não física, e acaba convivendo em harmonia com o absurdo do destino dele, assim. Eu fiquei de cara com esse filme, cara. Fiquei de cara, não vou falar muito, assim. Mas ele é... Quando o filme acabou, pra mim, ele funciona basicamente como uma analogia do retrato de se viver na sociedade que a gente vive hoje, né? E no final, aquela coisa, ele se encara e aceita o destino dele. E é isso, né, cara? Eu achei um baita de um filme, assim, sobre aquela... Talvez uma analogia, a gente tá sempre tentando buscar o sentido da vida nas coisas, e talvez aceitar que nada disso faça sentido é que é a grande libertação do ser humano, né? E acho que esse filme faz uma analogia direta a isso, assim. E achei riquíssimo, foi uma grata surpresa mesmo, assim. A Mulher da Areia, assistam, porque é um baita de um filme.
Fica a dica aí, baita de um filme japonês.
Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa...
Não, eu acho um filme esteticamente muito interessante também, né?
Muito, né, cara? Muito. Tem várias sobreposições. É sensacional, cara. Eu acho muito, muito...
E eu indicaria o outro filme do Teixeira Hara com o Nakadai, chamado A Face de Outro.
Esse eu não vi.
Acho que o Rafael tá balançando a cabeça, acho que ele viu, né?
Ele fez tipo desse, né? Acho que é de 67, 68, né?
Acho que é. Um filme interessante também. Tem uma troca de rosto ali, uma operação.
Fala muito de personalidade, né?
Isso.
É bem legal.
Um outro filme que eu quero falar. Aliás, esses filmes todos que eu assisti são todos filmes que eu adorei. O Mar Mais Silencioso Daquele Verão, do Takeshi Kitano. É um filme dos anos 90 que faz um uso da mise-en-scène e do audiovisual sensacional. É quase um filme mudo, assim. O personagem é surfista, né? Se torna surfista e é surdo e mudo. E aí o filme usa bastante esses elementos para contar a história. E eu acho, meu, sensacional. É uma história contada através do ponto de vista de alguém que é surdo e mudo. Então, cara, é um filme muito sensível. Eu gostei bastante desse filme. O Mensageiro, né, do Joseph Losey, que é a história
muito
de um...
Muito bom, isso aí eu vi.
Muito bom, né? De um menino que acaba se tornando mensageiro de um caso extraconjugal e acaba se envolvendo naquilo, né?
Acho que é um dos melhores dele, na minha opinião.
Muito bom.
Dos que eu vi, né?
É um baita de um filme. Eu tinha ele aqui na minha coleção, tinha comprado ele. Pô, ele tava lacrado ainda, cara. Tava lacrado ainda e decidi assistir ano passado e adorei, cara. E o outro que eu vi, essa Ironia da Sorte aí, que pra mim tal como...
Lágrimas de um Palhaço.
Lágrimas de Palhaço, né? Do filme, filme do Victor Sjöström. Que é a história de um cientista, né? Que foi traído aí por um mentor, um aliado. E acaba aí se arruinando, acaba indo trabalhar de palhaço. E ele é um cara todo deprimido, assim, triste.
Com Lon Chaney, né? Muito bom.
É, Lon Chaney. Filmaço de 1924 ali. E, cara, tem uma cena com um leão ali que é sensacional, assim, pra época. Acho animal, cara. O que me leva aí a falar do outro filme, que é Os Visitantes, né, cara? Os Visitantes é o penúltimo filme do Elia Kazan. E ele é aquele tipo de filme que... Eu acho que ele trata, cara, de uma maneira... Talvez em tempo real, de uma maneira bastante agoniante, a coisa que o ser humano mais teme, eu acho que a coisa que o ser humano mais teme, acima de tudo, é a maldade sem motivo, é a maldade por prazer, assim. Eu acho que o ser humano, acho que é a coisa que o ser humano mais teme. E esse filme, ele cozinha isso, né? Se vocês já assistiram filmes aí, quem tá assistindo essa live, já viu filmes como, sei lá, Sob Domínio do Medo, do Sam Peckinpah. Um outro exemplo mais recente que posso dar é o Animais Noturnos, tem uma introdução desse tipo também. Você sabe que existe uma coisa ali ruim demais, assim, uma violência que tá prestes a transbordar. E esse filme aí, ele tem isso. É a história de um fazendeiro, que é o James Woods. E ele vive lá com a mulher dele, uma criança pequena, e o sogro. E ele recebe a visita de dois caras que serviram com ele no Vietnã. E desde o começo do filme, você já sabe que esses caras não são bem-vindos ali, né? Eles não são bem-vindos. E ao longo do filme você vai descobrir por quê. E é engraçado como o tema da delação é uma... Existe essa reincidência, né? Na filmografia do Elia Kazan, por ele ter se envolvido, né? Com... Ele... Dizem, né? Não sei se é real isso, eu nunca me aprofundei nessa história, mas que ele delatou colegas comunistas pro macartismo, né? Sim. E esse tema acaba sendo recorrente, ele já tinha...
Delatou, né? Inclusive ele falava disso, não diria com orgulho, mas ele diria não haver se arrependido, assim.
Uhum.
Isso, acha, né? Que cumpriu o papel dele, né? Como...
É. Tanto que nos filmes dele, a delação sempre é uma questão de justiça, né? É uma questão de justiça, assim. Ele não trata isso como uma troca de favores ou um prazer gratuito, né? É sempre... Existe uma justiça sendo feita através da delação. O que denota que a gente ainda, mesmo que passado tanto tempo, a gente vive numa sociedade que vive sobre cunhos bíblicos, né? A gente não aceita a traição. Talvez é mais fácil aceitar o bandido ou um assassino do que o delator. É engraçado isso, né? E o que acontece nesse filme, cara, é uma ele é bem curtinho, mas é uma hora e pouco de agonia, assim, total. Você fica agoniado demais. Porque você sabe que aqueles caras estão mal intencionados. Você sabe que vai dar ruim o negócio.
William,
fala.
Da tua... Desculpa te interromper, você não, vai okay. Estar falando desse filme, mas eu, desses teus cinco aí, eu só vi dois. Eu só vi o Lágrimas de Palhaço e o Mensageiro.
Ah, sim.
Tô devendo os outros três.
Ah, sim. Não, mas eu não duvido que você vai assistir.
Pode... Sendo que esse do Kitano eu tenho, né?
Legal.
Tem uma caixa do Kitano, né?
Verdade, tem lá, né?
E os outros dois eu já providenciei.
Maravilha.
Inclusive o Mulher de Areia eu já tenho, ó, há um tempão.
Agora, Os Visitantes, ele não parece ser muito fácil de achar, não, né?
Eu tenho em mídia física... Eu tenho até ele aqui pra... Não, saiu não tenho não. Ele saiu pela... É, o meu é da Lumia.
Tá.
Também era um daqueles que estavam lacrados aqui há um tempão e eu acabei vendo só no ano passado. E... pode falar, Rafael.
Eu queria fazer duas observações. Você disse que é o último dele, mas na verdade esse é o penúltimo,
não,
né?
Não, penúltimo.
Ah, você falou penúltimo, desculpa.
Não. Tranquilo.
Desculpa. É o último Magnata, né?
É, o último Magnata é o...
Eu acho o filmasco do com De Niro também.
Sim.
Só uma coisa que isso inclusive foi uma... O Merten, que é o que era, né? Não é mais crítico do Estadão. Ele fez uma observação interessante sobre esse filme do Kazan, Esse filme, ele concorreu em Cannes, a Palma de Ouro, e perdeu. É, na ocasião, ganhou A Classe Operária Vai ao Paraíso e O Caso Mattei, dois filmes italianos, né? E o Mattei fala que um dos motivos que esse filme foi ignorado em Cannes foi justamente o fato do Kazan ter feito as delações, do macartismo e tal, e que o júri de Cannes, naquela ocasião, deu de ombros pro Kazan. E o Mattei lembra que no ano anterior, e por coincidência, né, você colocou o filme na sua lista também, O Mensageiro ganhou a Palma de Ouro,
Olha só.
dirigido pelo Lucey, e o Lucey é um diretor que foi perseguido pelo macartismo, né? Então, um ano, Cannes premiou um perseguido pelo macartismo, e no ano seguinte, Cannes esnobou um cara que contribuiu com o macartismo. Só
Sim,
para ficar aqui
claro.
na...
Não, é uma curiosidade interessante. E no Oscar, né? Quando ele ganhou o Oscar honorário, ele também foi vaiado por parte da plateia, né? Rolou
Naquela
essa
ocasião,
retaliação.
inclusive, William, do Oscar, foi curioso, porque teve muita gente que se negou a ficar dentro do teatro na hora da homenagem.
Pois
Então,
é.
a premiação, ela colocou a homenagem logo depois do intervalo comercial, porque no intervalo comercial, as pessoas saíram do teatro e o Oscar colocou um monte de modelo no lugar, senão não
Caramba.
parecia vazio, para as cadeiras não ficarem vazias, né? No momento
Que
da
doideira,
projeção.
né?
Eles vão mostrar que tem uma vazia, eles colocaram gente sentada nas cadeiras ali para preencher, mas foi um momento histórico mesmo.
Pois é. Enfim, esse é um filmaço, assim, cara. Eu fiquei bastante surpreso. Ele é um filme que parece que não condiz, né, com toda a filmografia dele, porque ele não tem uma estética hollywoodiana. É um filme, na verdade, com orçamento bem baixo. E é quase todo em local fechado, assim, é um filme escuro, cara. É um filme
Mas, cara,
bem sombrio, assim.
mas aí que está o negócio, desculpa intrometer de novo,
Não?
mas aí que está o negócio que eu acho interessante. O Kazan, com esse filme, me parece que ele foi um dos diretores que se aproveitaram um pouco, se beneficiaram um pouco das mudanças que Hollywood passava naquele momento, da
Pode
nova
ser.
Hollywood, né?
Justo.
Por exemplo, o John Huston também fez filmes considerados um pouco diferentes do que ele fazia. Fat City, por exemplo, no caso do Peter Victor, eram diretores de uma outra geração, mas que se beneficiaram de uma nova estética, de uma nova proposta do cinema
Verdade.
americano da época,
Isso é
né,
muito
cara?
legal, né, cara?
É
Isso
muito
é muito
legal, é
legal.
muito legal, é muito legal.
Pô, além de mostrar a elasticidade do cara, mostra também que o cara tava antenado, né?
Com
É muito legal isso. Muito legal.
certeza, com certeza. Casmero foi um baita diretor.
É, eu vou te dizer que assistir Os Visitantes, cara, ele é aquele tipo de filme, acho ele um filmaço, mas além de tudo, eu acho ele uma experiência, assim. Ele é um filme que realmente mexe contigo. Em vários momentos eu apertei a poltrona, respirei, pesado, assim, porque ele te agonia mesmo, assim, você se vê ali, né? É um filme bastante tenso, cara. É um filmaço.
Beleza,
Quem não
verei.
viu, vejam, que é muito bom.
Verei com certeza. Quem é o próximo agora aí, hein?
Pode ser eu, já que eu tô
Pode
falando muito.
ser. Vamos lá, vai no embalo. Rafael. Rafael,
Vamos lá.
tua listinha tá na tela aí, ó. Grande Chantagem, The Big Knife, Trens
Gosto de Big
Tritamente Vigiados, Senhor Johnson, Malina e Menino da Calça Branca. Esse aí me pegou. Bom, o Rafael é mestre em pegar a gente de surpresa, né?
De
Aqui,
calça
ó.
curta, né?
Quantos eu fiz, ó, da sua lista? Um. Ó, eu vou falar um pouquinho. Você perguntou o quê, Alexandre? Desculpa.
Não, falei um. Foi quantidade que eu vi.
Eu também só vi
É.
um da lista do
Qual que você acha que
Rafael.
é?
Eu conhecia de nome
Big Knife.
três. Eu acho que é o Big Knife, eu vi o Trem Estritamente
O
Vigiados.
Malina, eu fiquei torcendo para ser o Malena, mas não é o Malena, não.
Não, é o Malena.
Cara, eu vou só falar rapidinho dos três que eu aqui, que eu não vou falar, vou falar mais dos outros dois. Mas o Menino da Calça Branca, ele é um filme do Sérgio Ricardo, né? O Sérgio Ricardo é um artista múltiplo, morreu recentemente, inclusive, brasileiro, grande cantor, compositor, né? Que ficou célebre pela aquela questão da
Mano,
naquela apresentação famosa, tal, enfim.
pela trilha do Deus e Diabo na Terra do Sol, lembra, William?
Como?
Exatamente.
Lembro não, né? Como esquecer, tu quer dizer? Olha, se as pessoas assistindo isso aqui soubessem, olha.
É um curta, né? Esse aí.
É um curta, ele é um filme, é um curta-metragem. ele tem praticamente um personagem, que é um menino, né, uma criança, portanto um não ator. O Sérgio Ricardo lança a mão muito dessa questão, de uma proximidade com o neorrealismo. Aí. Lindo filme, não vou me aprofundar muito. O Malina é um filme com uma tendência extremamente surrealista, é um filme com a Isabelle Huppert, filmaço também, vejam se vocês conseguirem, do começo dos anos 90. E o Sr. Johnson é um filme britânico que fala sobre colonialismo na África. É um filme muito interessante também, vale a pena assistir. Dos dois que eu escolhi comentar aqui, eu vou começar por A Grande Chantagem, do Aldrich, que é um filmaço sobre Hollywood, sobre o mundo de Hollywood, sobre o mundo do cinema. Mas aqui eu acho que o Aldrich, ele encontrou um gancho, né? Ele encontrou um caminho interessante a partir de uma peça de teatro, que é do Clifford Odets, que é a história de um cara, que é interpretado pelo Jack Talance, que é um ator famoso de Hollywood, chamado Charles Castle, e ele está num momento muito... Ele está fazendo uma encruzilhada na vida dele, né? Porque ele não quer mais assinar um contrato com um estúdio de Hollywood, porque ele se sente pressionado, ele não se enxerga mais fazendo aquele trabalho, e a vida dele, junto com a mulher dele, na casa dele, está indo por água abaixo, está sendo destruída. Então, o Aldrich aqui, de uma maneira muito corajosa, ele coloca o dedo na ferida e ele mostra Hollywood como um lugar opressivo, né, no qual o ator está interpretando um outro papel, né? Ele não consegue ser uma pessoa verdadeira, ele está vivendo um personagem fora dos estúdios para atender às necessidades da indústria do cinema, das colunistas de fofoca, das revistas, enfim. E mostra esse lado podre de Hollywood, mas não dentro do estúdio, esse lado podre de Hollywood dentro da casa do cara, dessa mansão que o cara vive, num período difícil da vida dele, que ele não quer assinar esse contrato, mas ele, por alguns motivos ali, ele se vê obrigado a assinar esse contrato. O Jack Palance interpreta o protagonista, como eu falei. O elenco tem também a Aida Lupino, que além de uma grande atriz, foi uma grande cineasta também, né? Que dirigiu seus maiores sucessos como diretora, foram ali final dos anos 40, início dos anos 50. E tem outros atores muito bons, né? Eu destacaria aqui o Rod Steiger, diferente, né? Ele platinado, com o cabelo pintado de loira no filme.
A gente viu fazendo, aí no clipe.
Vocês viram, né? Fazendo o chefão do estúdio, né? O cara, o vilão. O cara que vai lá e tentar arrancar a assinatura do personagem do Jack Palance. E tem outros personagens muito interessantes também. Tem um que a gente conhece dos filmes do Orson Welles, que é o Everett Sloan, né?
Sim.
Um ator que a gente viu em Cidadão Kane. E tem também a Jean Reagan, que ficou famosa pelo Cantando na Chuva, fazendo a loirinha burra do Cantando na Chuva. E outros atores muito interessantes, como a Shirley Winters também, que tem um papel nesse filme. Ou seja, é um baita elenco, de um baita momento, e um filme trágico, forte, pesado, do Aldrich. Aldrich, que foi um mestre também, né, do cinema americano, e que dá para dizer, de certa forma, que o Jack Palance foi um ator fetiche para ele, né, que eles fizeram outros filmes juntos, filmes de guerra e tal. Mas eu acho que aqui, eu vou arriscar dizer, eu sei que quando a gente fala de Jack Palance, a gente vai lembrar logo do Shane, né?
Sim.
Ele fez o vilão dos Brutos Também Amam, o cavaleiro, né? Que usa preto e tal. E é o filme mais lembrado dele. Mas eu acho que a grande interpretação do Jack Palance, se eu não estou enganado, acho que ele foi bem indicado ao Oscar por esse filme de melhor ator, mas eu acho que essa é a grande interpretação da carreira dele, a interpretação da vida dele, né? E é um filme que dialoga muito bem com a época, né? Que é uma época já de transformação, uma época de diretores que estão chegando e, de certa forma, renovando o cinema americano, né? Cazan um pouco antes, mas na mesma época Aldrich, na mesma época você tem Nicholas Ray, na mesma época você tem Sidney Lumet, enfim, né? E um filme extremamente interessante, um filme muito interessante sobre o lado podre de Hollywood. O outro filme que eu vou comentar aqui, agora a gente vai para uma outra época e para né, uma outra cinematografia, que é um filme da chamada Novela Vague Tcheca. E é um dos filmes mais famosos da Novela Vague Tcheca.
Ganhador de Oscar, inclusive.
Ganhou Oscar, exatamente. Ganhou Oscar de filme estrangeiro. E que momento, né? Essa época foi extremamente rica para a Novela Vague Tcheca. Na mesma época, eles ganharam, acho que um outro Oscar, inclusive, por um outro filme também, que eu não estou me lembrando agora o nome, Mas, enfim, foi um momento muito rico da antiga Tchecoslováquia, né? O Trem Estreitamente Vigiados, ele é uma comédia, mas é uma comédia que nunca perde de vista o lado ácido também, né? A crítica aos homens de farda, a crítica à guerra, né? E a esse colaboracionismo, no caso dos tchecos aí, durante a Segunda Guerra Mundial. O filme se passa quase todo ambientado à beira de uma linha do trem, onde, né, os trens ali, como diz o nome, eles são vigiados, né? Que os caras fazem ali meio que uma... como eu posso dizer, uma fiscalização ali, né, dos trens, e tem aquele colaboracionismo com os nazistas também, os caras que elogiam ali a juventude hitlerista, mas é um filmaço com momentos cômicos muito interessantes, e eu, como eu ia dizer, né, eu não sei porque eu demorei tanto para ver esse filme, né, eu já tinha ouvido falar muito desse filme, e fui postergando, aí ano passado esse filme saiu em DVD, eu falei, bom, vou assistir. E foi uma feliz surpresa, né? Eu acho que o humor tcheco lembra um pouco também os filmes do Miloš Forman, dessa mesma época, né? Essa cena do carimbo, que está passando para mim agora com um pouco de delay aqui, né? Do carimbo nas nádegas da menina ali. É. Esse filme faz uma crítica interessante a essa sociedade do carimbo, né? A essa sociedade militarizada, burocratizada. E não é à toa que essa cena que eu acho que resume, né? Essa imagem resume o filme inteiro. O carimbo na nádega, né? De um lado você tem o carimbo, que é o símbolo da burocracia, e do outro lado você tem a nádega, né? Ali o órgão sexual, o símbolo da libertinagem, da liberdade, né? Que está coexistindo ali, né? Os caras, no fundo, não querem estar ali, né? Os caras estão ali se divertindo com as meninas. Tem uma cena que os alemães entram num trem que estão cheios de mulheres ali. Então, você tem toda essa safadeza correndo ao lado, né, desse universo dos caras fardados. E a gente sabe que, claro, né, essa farda ela vai cair por terra e a gente vai entender e será revelado aí quem são essas pessoas. E o protagonista, né, o garoto ali, ele é um cara inicialmente alienado, né? Um cara que ganha farda e que fica se sentindo todo, porque tá indo pro seu primeiro dia de trabalho e tal, né? Fazer aquele serviço que, na verdade, o cara não faz nada ali, né? O cara fica ali assistindo os trens passando por ali e tal. Mas é um filmaço, né? A Novela Vá Tcheca, como eu disse, eu acho que é um momento muito interessante. No ano passado, também, além desse filme, eu vi alguns filmes que eu não tinha visto também, da Vera Chitlova, né? Que é aquela cineasta que fez As Margaridas. Eu tinha visto Margaridas, aí eu fui ver outros filmes dela, como Saco de Pulgas, que é excelente também. E é uma outra cineasta que tem uma carreira muito interessante, que eu indico. E o próprio Miloš Forman também, que eu acho que dessa geração foi o cineasta que fez mais sucesso, né?
Foi para a América, né?
Foi para a América, ganhou
dois... Eu adoro Miloš Forman, cara.
Fez Estranho no Ninho, mas essa fase tcheca dele é espetacular, né?
Ele Baile fez, dos Bombeiros, muito bom, né?
Baile dos Bombeiros, que é uma comédia também ácida, assim como o Trens Estreitamente Vigiados, que é uma comédia que vai ridicularizar, né, esse mundo masculino fardado também. E também ele fez Pedro Negro, que é um filmaço, Os Amores de uma Loira, que foi indicado ao Oscar, enfim... Esse é o grande momento da Tchecoslováquia, né, da antiga Tchecoslováquia, e eu acho que até chegar a Primavera de Praga, o fim da Primavera de Praga, né, que eu acho que aí você sela um momento, eu acho que uma ruptura ali, que alguns cineastas vão embora, inclusive entre eles o próprio Miloš Forman, Fred.
Pois é, o que me surpreendeu na tua lista aí foi esse filme, você só ter visto em 2020. Eu já tinha visto ele até porque ele tinha... ganho o Oscar de melhor filme e eu andei procurando os filmes ali, né? Não cheguei a ver todos, mas esse eu tinha visto. E eu lembro da a cena mais famosa do filme, eu acho que é aquela em que ele vai beijar a menina, né? Esse rapaz e o outro lá vendo aquilo lá, manda o trem zarpar, dá início e fica só aquele gostinho, aquela, né, as bocas assim, daqui a boca da mulher tá indo embora e ele não consegue beijar a menina.
E ele fica ali, né, parado.
É, parado, ele é muito plástico essa cena, acho que é da mais famosa do filme.
Muito legal mesmo.
É um filme interessante também, recomendo. Esse Big Knife, cara, eu tenho a sensação que eu já vi, mas sabe que eu lembro pouquíssimo desse filme.
É muito bom.
Mas eu acho que são os dois que eu já vi, ou dois ou um. Mas, e aí, vocês querem fazer uma pausazinha rapidinho para a gente depois
pode
ir para Alexandre e Fred?
Pode ser, isso.
Já que acho que hoje a live vai ser um pouco mais curta, né? Mas também, ó. É.
O Fábio prometeu mandar uma lista de 5 aí.
É, ele tá compilando a lista dele, cara.
Alguém vamos aceitar. Vou comentar a lista dele só para ele ficar com vontade.
Listinha do Fábio. Bom, listinha do Alexandre já tá na tela aí. Daqui a pouco aparece.
A minha?
É.
Posso começar então?
Pode começar. Você já deve estar vendo sua lista na sua tela.
Cadê?
Aí.
Ó. Eu não lembro quais foram.
Ó, foi a minha condenado lista. Pela máfia.
Ah, muito bem.
Mimi o metalúrgico. La Tosca, o ato final, 30 anos esta noite.
É. Tá vendo? Ninguém pode me acusar.
Só vi um filme, hein?
É. Ninguém pode me acusar de só ter filme italiano aí, né? Tem um francês e um britânico no meio, né?
Deve ser coprodução com a Itália, não?
É. Bom, as menções honrosas. Então, esses aí são 5 filmes que eu destaco, e dentre aqueles que eu conheci no ano de 2020. Muitas origens de filmes por ver, uma delas foram as nossas próprias lives, né? O Ato Final, um filme que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo.
Indicação do Rafael, né?
Na live dos anos 70. Achei um filme sensacional, muito...
Ainda não vi esse.
Filmaço. Também não vi esse, cara.
Vejo, porra, vocês dois, vocês têm que ver. Vocês têm que ver esse filme, tá?
Vai rolar.
Filme sensacional, sensacional. Bonito demais, plasticamente, né? Vocês precisam ver esse filme, tá? E vocês também que estão aí assistindo a live, não percam o Ato Final, Deep End. É de um diretor do Jerzy Skolimowski, e tem ali a Jane Asher, que foi... Acho que ela foi casada com o Paul McCartney, né?
Foi noiva.
Noiva, né? Foi noiva, né? Do Paul McCartney, então. Enfim, filmaço. Absoluto.
Na live do terror ela apareceu também, num filme ali.
Tenho 30 anos essa noite, um belo filme aí pertencente ao cânone da Novelle Vague, que eu demorei muito para ver, já tinham me sugerido ver esse filme há muitos anos.
Eu vi há bastante tempo também.
Só fui ver ano passado, Louis Malle, que é um diretor assim que é pouco falado, até, né? Quando o pessoal pensa na Novelle Vague, vem sempre em mente Truffaut, Godard, Chabrol, Eric Rohmer. Eu acho que o Malle fica um pouquinho... Deixa eu baixar o meu retorno aqui, que eu estou me escutando demais. Mas ele tem uma série de filmes.
Ele tem muita coisa boa, cara. Eu também gosto
coisa
muito.
Boa. Esse aqui se chama Le Fou Follet, né? Tem aquele. O René, né? O Maurice René, que é um bom ator, assim. Um jeito mais, né? Calado e que cai como uma luva nesse filme, que é um filme extremamente... Bom, não era para detalhar esse filme, né? Mas é um filme extremamente de um cara que está saindo de uma clínica, né? E precisa se encontrar, né? Aquele filme típico da existencialismo da Novelle Vague. Coloquei o La Tosca, que é um filme que eu tenho certeza que ninguém conhece, porque esse filme é bastante desconhecido.
Ó, tem alguém no chat aqui que já viu.
É, que bom.
É o Tony.
O Tony já viu, porque eu passei para ele, falei pra ele esse filme.
Momento denúncia aí na live.
Momento denúncia. Aliás, pô, aproveitar para fazer o jabá, né? Eu e o Tony, aí, dois loucos pro cinema italiano, fundamos uma página no Facebook, a página Cinema Italiano. Tony, coloca aí o endereço da página aí no comentário para nós, fazendo favor.
Hora do jabá é agora, hein?
É. E aí, bom, esse filme aí, eu já tinha ele, inclusive, há muito tempo, mas eu estava deixando para lá, até que eu vi uma postagem no grupo sobre ele e falei, bom, não vou conferir. Porra, cara, eu fiquei apaixonado pelo filme. Só lamento que esse filme não tem legendas disponíveis, então é um filme que aí é difícil ficar passando para as pessoas, né, que não vão compreender e tal. Dá para entendê-lo até como um musical, tem umas músicas muito boas, de um cara chamado Luigi Mann, que também é um cineasta pouco falado, pouco conhecido. Mas um dia eu ainda vou conseguir arrumar legenda para esse filme ou produzir as legendas desse filme e passar para os amigos aí. Vale a pena. Uhum. Agora vamos para os dois que eu trouxe para destacar. Bom, começar ali pelo Mimi Metalúrgico, ali na Wertmüller, eu confesso a vocês que sempre ouvi falar e não tinha visto basicamente nada dela.
Eu tô devendo também.
Não tinha visto basicamente nada dela até o ano passado. Acabei vendo de uma tacada só uns 6 filmes dela. Eu tinha visto só um daqueles filmes de episódios o qual ela tinha dirigido um pedaço. Mas então eu vi... ela teve uma fase áurea ali no início dos anos 70, no período de 3, 4 anos ela dirigiu ali seus principais filmes. Né? Falei pro Fred para mudar essa minha escolha de filme por um outro da Lina que eu acabei vendo depois, ainda no ano de 2020, que foi o filme de estreia dela, aí, Basilisk. Esses dias até alguém comentou que esse filme está no MUBI. Né?
No MUBI.
E porque, sinceramente, olha, é um daqueles casos em que um filme de estreia talvez seja o melhor filme do diretor, no caso da diretora. Eu achei sensacional, e Basilisk. Estou dando uma roubadinha, botando mais um na lista de 5, mas vejam também. Bom, ali na Wertmüller, essa fase áurea dela começa em 72, com esse filme aí, O Menino Metalúrgico. Não é o filme que acabou dando maior premiação a ela, que seria o Pasqualino, Sete Belezas, 3 anos depois. Mas esse filme, de alguma maneira, me conquistou. Desses principais dela, eu diria que são 4, né? O Mimi, o Metalúrgico, um cada ano, né? No ano seguinte, O Amor é Anarquia, 74, o Destino Insólito, Por um Destino Insólito, em 75, Pasqualino. Eu acho que são 4 filmes aí que, esses e mais aquele primeiro lá, e Basilisk, que é de 63, eu diria que são os 5 filmes mais interessantes dela. Apesar de eu ter visto só um a mais, né, que é de depois, mas até pelo que eu li, realmente, esses são os melhores, é a melhor fase dela. Mimi Metalúrgico, ela começa uma parceria maravilhosa aí com Giancarlo Giannini, né, um ator que também não é um cara muito insensado, mas quando você começa a ver filme dele, você percebe uma capacidade de sumir nos personagens mais variados. O cara tá aí, com 78 anos, está trabalhando ainda, já teve em filme do James Bond, inclusive, recentemente.
Visconti, né, Alexandre?
Como?
Fez filme até com o Visconti.
Também, fez o... justamente nessa época. Essa foi a época realmente em que ele se destacou muito, no início dos anos 70.
É o último filme do Visconti, não é? O penúltimo.
Inocente. O Inocente.
É o penúltimo, né, do Visconti?
Não, foi o último.
O último.
E tem uma atriz que eu não conhecia e fiquei encantado por ela, Mariangela Melato, que está em 3 desses 4 principais filmes da Lina, todos eles com o Giannini. Então essa dupla aí, vocês viram aí no clipe uma cena de um flerte aí, quando eles se conhecem, um casal. O filme acompanha as aventuras desse cara que é um siciliano que pisa no calo de alguém lá na terra dele e acaba indo para outra cidade para fugir da máfia, e lá trabalhando como operário, ele tendo essa mudança de ambiente, mudança de vida, conhece o amor, né? E ela também, a personagem da Mariângela, ela ensina para ele algumas coisas que ele, naquela vida interiorana, né, e totalmente atrasada, desconhecia, né? É um filme, acho que se passa em Turim, acredito, né? Bom, mas recomendo bastante esse filme para quem não viu. Não é um filme obscuro, eu acredito que seja até conhecido. O título original é um daqueles, a maioria dos filmes da Lina tem uns títulos quilométricos, né? Mimi Metalúrgico, Ferito Neleonore. E tem uma coisa, esse filme, alguém falou sobre o questão da nádega antes, né? Já sabe o que eu vou falar. Esse filme, cara, ele tem uma ousadia dela, que a gente vê aquilo, a gente fica chocado e fica tentando entender o que ela queria com aquilo, se era realmente chocar. Porque tem uma personagem de físico avantajado, né, obesa, e lá pelas tantas, ele, o personagem do Giannini, que é o Mimi, né, ele vai dormir com ela, meio que para se vingar de outra pessoa. E ela é obesa. Quando ela se despe, a câmera mostra ela. Inclusive, ela coloca ali uma. Como é que fala? Uma grande angular, né? E dilata aquela e entra na imagem a nádega dessa moça em primeiro plano. Mas é uma coisa absurda, assim, que você não. Eu acho difícil que alguém tenha visto isso em algum filme.
É um plano detalhe que não é muito detalhe, na verdade.
Detalhe da Helena Fiore, essa atriz que, inclusive, está em todos esses filmes também da Lina, mas chocou muito aquilo e claro, né, sob um olhar da mulher e do feminismo hoje em dia, muita gente condena esse filme. Aliás, os filmes dela dão pano para a manga quando entra o feminismo, principalmente por Um Destino Insólito ali, que tem que é uma quase uma fábula política e de batalha dos sexos, com uma inversão total, e chega um ponto que tem muita violência até, né? Então é muito criticado. Bom, já falei demais, vejam o Mimil Metalúrgico, vejam os filmes da Lina Wertmüller, desculpa, diga.
Você gostou mais desse do que do Pasqualino ou você prefere o Pasqualino?
Não, cara, eu vou te confessar que eu fiquei na dúvida, tá? Eu gostei igual, eu gostei igual desses dois e também do Amor e Anarquia, gostei muito. Um pouquinho abaixo por Um Destino.
Mas mais do Anarquia, cara. Eu gostei mais do Amor e Anarquia.
Esse Pasqualino, acho que são muito em pé de igualdade, muito bons, assim.
É muito bom.
E recomendo todos. Mas e Basilisk me conquistou. Um outro tipo de filme, é praticamente um Vitellone passado no sul da Itália. De pessoas ali que vivem naquela vida sem alternativa, sem futuro, numa cidade pequena, né? Bom, e o outro é o Condenado pela Máfia. É um filme que também estou há anos para ver, do Hélio Petri, que, aliás, fez aniversário ontem aí, faria aniversário ontem. E achei um filme muito bom, em vários aspectos. Trilha sonora do Bacalov, é Bacalov ou Balakov? Eu confundo Luiz Bacalov. Luiz Bacalov, que é um argentino, né, que compôs bastante na Itália também. E o. Bom, Hélio Petri, eu acho que dispensa recomendações, né? Todo mundo já ouviu os principais filmes dele, que são Investigação do Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, que a gente já tratou no podcast Dicas Triplas. Tenha esse que estava a minha cara ali no início da live, né? O Volonté como o metalúrgico lá do A Classe Operária Vai ao Paraíso, né? Tem outros filmes, né? Como A Propriedade Não É Mais um Furto, Os Dias São Contados, vai até sair uma caixa de Hélio Petri por esses dias. Agora, esse filme ele não é muito falado, ele fica um pouco à margem, mas é um tipo de filme que se passa na Sicília, em relação com a máfia, né? Mas ele mostra, ele também é, como sempre, um filme simbólico dos papéis sociais, dos estratos sociais. Tem um professor que é interpretado pelo, um professor esquerdista que é interpretado pelo Volonté, né? Que não se conformam com uma determinado delito que acontece e que já tem ali a veredito fechado imediatamente pela polícia, em conluio com máfia, em conluio com a igreja, e ele vai atrás porque ele sabe que tem alguma parada ali. Esse livro é baseado numa obra do Leonardo Sciascia, um escritor siciliano, que vários filmes aí que são bem quistos pelo público e que tratam de máfia bem da obra dele, como O Dia da Coruja, que é um filme do Damiani, não esse que está nos assistindo, mas o Damiano Damiani. Tem aquele filme do Francesco Rosi, o Cadáveres Ilustres. Então esse Sciascia é um cara que gerou boas histórias que viraram bons filmes. Recomendo, vejam, é uma luta de um homem só contra as forças do mal, políticos corruptos, máfia, igreja envolvida. Como será que vai acabar o Volonté nesse filme? Né? O Volonté tem uma tradição, né? É difícil você ver um filme do Volonté que ele
que ele não chega até o final. Tem o Gabriele Ferzetti também, né? Que está num filme que eu vou trazer também.
Ferzetti tem a Irene Papas.
Isso, Irene Papas.
É um bom. Tem uma ceninha com Leopoldo Trieste, para quem lembra dele, esse coadjuvante aí. Que aparece e muito. Então, recomendo. Tem cenas belíssimas. Recomendo muito esse filme.
Beleza, esse foi o que eu vi. Olha só, quem sabe faz ao vivo. Então, eu peguei a listinha do Fábio aqui, que o Fábio passou no WhatsApp. Botei para a gente colocar ela aqui antes de eu fazer a minha. Vamos botar a listinha do Fábio aqui. Ó. Fábio deu uma roubadinha, né, Fábio? Eram 5, ele botou 6. Mas beleza, tá valendo. Yeah. O cara tá de férias, pode tudo. O Casamento de Maria Brown, do Fassbinder. Os Cavalos de Fogo.
Ele botou 6?
Botou 6. Os Cavalos de Fogo, de Sergei Parajanov. Duas Garotas Românticas, do Jack Demy. Bad Lindo Company, nome. Robert Benton. The Hitchhiker, da Ida Lupino. Outro bom filme, esse aí eu vi. Acho que foi o único que eu vi aí. O Casamento de Maria Brown não vi.
Conheço, eu vi Duas Garotas Românticas.
Esse aqui, ó. People on the Alps, de István Zsotts. Não conheço esse cineasta. Mas tá aí.
Você tá bem, Fábio?
Fábio. 6 filminhos, beleza. Vai entrar na lista. Depois eu vou fazer uma lista lá no Letterboxd.
Fábio, no seu momento,
e aí,
Rafael.
Divulgo pra galera lá. Divulgo pra galera a nossa listinha final aí com todos os filmes que a gente indicou. Aí posto lá no grupo, posto na
Rafael,
página.
Rafael, você já viu todos esses do Fábio, esses 6?
Tá sem áudio aí, Rafael.
Sem áudio, tá com o microfone mutado aí.
Agora tá aqui.
Agora
dos 6 do Fábio, eu vi 3. Eu vi o da Ida Lupino, eu vi o Duas Garotas Românticas e eu vi o Casamento de Maria Brown. Os outros eu tô devendo.
Olha aí, Fábio, consegui.
Máximo, o máximo possível, 50%.
O cara pegou pesado, pô.
Eu peguei levíssimo agora, hein? Vou colocar minha lista aqui. Eu tenho certeza que o Rafael viu tudo.
50%, velho.
Vamos lá, Rafael, minha lista, vamos ver quanto você viu, hein? Tenho certeza que você viu tudo, vamos lá. Tá aí minha listinha, então. Minha listinha tem A Confissão, filme do Costa Gavras, que eu vou falar mais aí, tá em azul, é porque eu vou falar, vai passar clipinho, né? Lola Montez, acho um filmaço do Max Opus, que eu acho que... galera às vezes esquece desse filme, né? Lembra de outros filmes dele, mas... Esse eu acho um filmaço pela estrutura narrativa, eu vou falar dele. A Imperatriz Vermelha, do Joseph von Sternberg, que eu também só fui ver ano passado. Achei um baita de um filme também, fotografia, aquela fotografia do Sternberg e outros filmes que ele fez também com a Marlene Dietrich, né? Tem mesmo padrão fotográfico, o cara primava muito pela estética dos filmes dele, né? E achei o filme muito interessante. O Tormento, do Mikio Naruse, que eu descobri quando a gente fez o episódio sobre Mikio Naruse, né, naquela de ver mais filmes. Acho que o Tormento era até um dos filmes, né, Alexandre, que a gente destacou? Era né? Mas eu acabei vendo outros também do Naruse, né, por fora, para dar uma completada, num cineasta que eu não conhecia muito. E desses aí eu gostei bastante, dos que a gente falou no podcast, esse foi um dos que eu mais gostei. E um filme que eu descobri na caixa aqui do Film Noir Francês 3, ó, que é uma caixa bacana, que tem esse Adeus Bruto, Adieu Poulet, de um cara chamado Pierre Garnier de Fer.
Nossa!
O filme com Lino Ventura, né, mas um polar... É um filme noir francês muito interessante, uma trama política. O Lino Ventura faz um detetive, um investigador durão. Um filme bem interessante. É uma caixa legal que tem Um Passo da Liberdade, tem Os Sicilianos. Então, essas foram minhas cinco principais descobertas do ano passado. Mas vamos começar falando aqui sobre a Confissão, né? Filme, como não poderia deixar de ser, um filme de teor político do Costa Gavras. Parece que é uma espécie de trilogia ali que ele fez, né, com histórias em diversos países, né, começando pelo Z, em 69, se não me falha a memória, que ele é ambientado na Grécia. Em 1970 ele faz esse filme aqui, também com o Yves Montand, né? Os três filmes são com o Yves Montand, esse aqui é A Confissão, e depois em 72 ele faz O Estado de Sítio, também com o Yves Montand, mas aí se passa no Uruguai. Esse aqui ele se passa na Tchecoslováquia, é baseado num romance escrito pelo cara que passou por isso, por tortura, a história de um estadista tcheco, né, comunista, filiado ao Partido Comunista, que estava no poder na época, mas ele é preso, torturado, e a gente vê esse processo de tortura dele, e como o torturador dele, que é interpretado pelo Gabriele Ferzetti, que estava aí no filme do Alexandre, como é que é o processo de... Está até ele aí na tela, aí, de convencimento, vamos dizer assim, né, para ele se declarar culpado e delatar outros, mesmo ele não sendo, né? Então foi o resultado dessa história toda, foi um julgamento famoso na Tchecoslováquia, e um tal de Arthur London foi o cara que passou por isso aí e acabou nesse tribunal, que foi mais um tribunal assim, espetáculo que eles chamam, né? Foi um tribunal que foi transmitido por rádio. Parece que passou nos cinemas depois, né, fizeram um filme, passou nos cinemas, o negócio foi explorado para vender uma ideia que a gente não sabe direito qual é, e a gente passa a entender um pouquinho no final. Mas é um filme bem interessante do Costa Gavras, muito bem atuado pelo Yves Montand, ele chegou a perder 15 quilos para fazer esse filme, botei aqui a lista do Fábio. Chegou a perder 15 quilos para fazer esse filme, né? O filme tem também a Simone Signoret, que na época era a esposa dele, né? Então, ele está interpretando o Arthur London, que é o cara que escreveu o livro, e o Arthur London escreveu esse livro com a esposa dele, que é a Liz London, que é interpretada pela esposa do Yves Montand. Então, uma relação bem interessante aí de vida real e cinema ali. Mas eu recomendo, e é um filme que eu já dou aqui o spoiler, hein? A gente vai colocar ele num Dicas Triplas, que eu já separei aí. Acho que até um Dicas Triplas que a gente vai fazer com o Rafael, né?
Opa!
Vai ser o filme.
Eu acho meu favorito do Gavras, viu, esse filme?
Legal.
Eu acho o melhor filme que ele fez, acho espetacular. Ótima escolha.
Beleza. Então, o meu segundo filme é o Lola Montez, o filme do Max Opus, é um filme que eu achei bastante interessante. Ele tem umas semelhanças com o Cidadão Kane, porque ele usa aquela estrutura de flashback, às vezes até um pouco semelhante ao Cidadão Kane, que ela é meio sem ordem cronológica. A gente começa a conhecer a história da Lola Montez, que foi uma dançarina, uma atriz famosa do teatro no século XIX, uma mulher assim muito à frente do seu tempo, independente, que contestava as regras sociais do período, né? Então ela teve diversos amantes, ela se envolvia com quem ela queria, ela teve envolvimento com políticos, ela foi amante do rei Ludwig da Bavária, inclusive influenciou ele politicamente com algumas decisões. Ela foi amante do Franz Liszt, que foi um músico famoso, né, do século XIX. E o Max Ophüls faz aqui um filme que ele cria uma estrutura de roteiro que a gente está vendo um espetáculo, que é um espetáculo que é criado pelo Peter Ustinov, que é o cara que está ali apresentando o espetáculo, né, e é o dono, o produtor desse espetáculo nos Estados Unidos. E o espetáculo conta para sua plateia justamente a história da Lola Montez. E a partir do espetáculo a gente vai para os flashbacks e a gente conhece um pouco da história da Lola Montez, só que a gente não tem muita certeza do que o que a gente está vendo é, na verdade, a realidade do que aconteceu na história dela, ou se é parte também uma criação, né, feita justamente para o espetáculo. Então o filme é um tanto dúbio nesse sentido, e eu acho que isso contribui muito para ser um filme bastante interessante. E é um filme que vocês viram aí no clipe, com cores maravilhosas, um Technicolor sensacional.
Isso é o que me marcou desse filme.
Né? E é um filme que se você viu, Alexandre, cabe uma revisão. Eu acho que um dia a gente precisa falar dele aí em algum momento.
Eu concordo. Cabe episódio desse
filme. É o único filme colorido do Max Ophüls e é o último filme completado por ele, né? Ele veio a falecer no filme seguinte que ele fez e não completou o filme. Então esse aqui foi o último filme que ele completou.
Qual era mesmo aquele que ele estava fazendo? Eu lembro que a gente tratou disso.
Não sei, cara. Eu tenho que pesquisar. Eu ouvi falar hoje estudando. Mas eu esqueci o nome. Eu acho que é Os Amantes de Montparnasse. Eu acho
isso mesmo, lembrei. É esse mesmo. Aí foi pro Becker. Becker é que fez.
Isso.
Esse filme tem história, questão da mutilação, né? Que ele foi mutilado, né, na montagem.
Ah, foi. Ele foi, assim, ele foi pro cinema, não fez muito sucesso. Ele foi atacado na França. Eu acho que só os cineastas lá da Nouvelle Vague depois é que olharam com outros olhos para ele, mas ele foi mutilado na França porque eles acharam que essa estrutura de flashback que o Max Ophüls montou confundiu a plateia, e aí tentaram fazer uma organização mais cronológica da coisa, chacinaram o filme, né? Então rolou essa cópia, acho que ficou viva aí alguns anos depois da morte do Ophüls, que, se eu não me engano, foi em 57 a morte dele. Mas aí depois, com restauração e tudo, né, o que a gente tem hoje, eu acho que a versão, se não é a primeira versão, né, o primeiro corte dele, deve ser algo bem próximo do que ele imaginava. Mas eu recomendo, é um épico assim, estilo, né, desses grandes épicos, tipo Doutor Zhivago, né? Então você tem o envolvimento dela com vários caras, tem o Anton Walbrook, né? Tem o Oscar Werner também no filme, além do Peter Ustinov, que foi aí o meu gif.
O Fred, eu achei a estética dele, tu falou Doutor Zhivago, achei um pouco parecida a estética dele com o Red Shoes.
Também, as, né, cores, né?
Me lembrou assim um pouco.
O lance da dança também, isso, né? Do balé. Bem lembrado.
O Ophüls, cara, eu descobri, acho que no ano retrasado, um filme que ele fez na Itália, em 1934. Porra, achei sensacional. Acho até que o Fábio...
Eu acho que eu peguei esse filme e ainda não vi, cara.
A Senhora de Tutti. É um filmaço. E para um país que tem uma tradição daquela questão do som, dublado... Esse filme foge a essa regra, porque o som desse filme é maravilhoso e é fundamental na história, porque é sobre uma ascensão de uma moça que vira cantora, La Signora di Tutti, e é sensacional, é do Ophüls. Você vê que antes aí dos principais filmes dele, estava rodando aí para fazer filme em outros lugares, né? Mas tem coisas muito boas. É um cineasta fundamental, né? Um dia até cabe um podcast sobre ele. A gente já tratou de algum filme dele, eu não tô lembrando agora.
A gente fez Madame D, né? Indicação do Fábio no Dicas Triplas que a gente fez.
Bailarino da câmera, o Fábio está dizendo nos comentários. Cineasta genial, gênio dos longos takes. Fábio é fãzaço do Ophüls.
Já sabe que se fizer de filme dele, vamos ter que botar o Fábio aí na parada. Legal. Vocês têm mais alguma coisa aí para falar da minha listinha?
Eu tenho para falar que eu vi 3. Não viu Confissão. Até você postou uma foto da Confissão ali, eu falei. Eu achei que tinha visto, porque eu confundi, eu achei que pela imagem aquele filme era outro. Qual que eu confundi? O Gravras? Não, sei lá, eu achei que era um outro filme. Esse Adeus Bruto eu tenho aqui comigo, mas não vi ainda também.
Eu não vi o Adeus Bruto mesmo, foi o único daí que eu não vi.
Olha, eu não vi nenhum desse aí.
Que bruto, Fred. Você foi.
Fred, eu achei legal a escolha do Imperatriz Vermelha, que eu acho que é... O Steinberg, ele fez 6 filmes com a Marlene Dietrich, né?
Uma parceria muito boa.
É muito boa. Eu vi os 6, são todos muito bons. Mas eu acho que, tô pra dizer pra você que esse é o melhor, viu? Eu acho que esse filme é espetacular.
É, também tem um pouco assim de Lola Montez, no sentido de que também é uma mulher à frente do seu tempo, com vários envolvimentos românticos, né, com político, uma mulher forte. É bastante interessante também isso. É, mas eu não cheguei a ver os 6 filmes do
Jonathan. Vamos responder ali, a responder como se a gente tivesse a resposta, mas vamos tentar comentar sobre a pergunta do Jonathan.
Vamos lá.
Desculpa a minha ignorância, é filme, que é bobagem, não precisa. Todo mundo aqui é ignorante. Mas com quantos anos um filme tem que ter para ser considerado um clássico? A gente já, às vezes, comenta sobre isso. Evidentemente, não tem uma regra, né? Mas é claro que quando passa um tempo maior, você já passou por aquele teste, o crivo do tempo, né? Então,
esse é o principal, né?
A gente botou a regra na nossa cabeça, né? Dos 30 anos. A gente, pro podcast, a gente tem mantido... Às vezes a gente dá uma roubadinha, né?
Agora, se você vai no IMDb ver um filme aí que bombou recentemente, geralmente as notas são super altas, né? Porque, né, a pessoa ainda está apaixonada por aquele filme, mas daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, esse filme vai ser lembrado, vai ser relevante.
Eu acho que hoje em dia, com toda a velocidade, né, que acontece nos meios de recursos e tudo mais, eu acho que uma década como é que eu vou dizer? Já é suficiente para tu entender se esse filme passou no teste da primeira década, assim. Isso já é uma coisa, né? Porque tem filme que, por exemplo, sei lá, pega os últimos Oscars, tem filme que eu nem lembro mais, cara, e que ganhou, sei lá, melhor filme, e eu nem, já nem lembro.
Exatamente. Infelizmente, eu acho que esse fenômeno aí, ele tá...
Né?
Do esquecimento rápido do filme, ele tá ficando cada vez mais comum, né?
E uma coisa que se repete, né?
Mas eu acho que a gente está tendo um conceito de clássico aqui, se vocês me permitem. A gente está trabalhando com um conceito de clássico de filme, do filme ser conhecido e rememorado. Mas se a gente olhar para a história do cinema, para as questões mais, digamos, estéticas, aí, de transformação, eu acho que eu entendo clássico como o que precede o moderno, né? O clássico seria, na minha concepção, de certa forma, aquele cinema que vai até os anos 50... e vai perdurar, de certa forma, uma estética clássica que vai se perdurar um pouco ao longo dos anos 60, né? Levando em conta dessa maneira, dá para a gente dizer que os anos 40 e os anos 50 são décadas de transformação, em que a gente vai
totalmente
ter diversos filmes que vão se impor como modernos, ainda que alguns não totalmente, principalmente no advento do neorrealismo, até depois a consolidação definitiva do moderno com o que a gente entende como novela e vaga e os cinemas novos nos anos 60. Então, acho que talvez a gente esteja falando aqui de coisas, de diferentes ideias do que é clássico.
Pode ser. Claro
que, sim. De uma maneira popular, né, se a gente falar assim, poxa, esse filme é um clássico, sei lá, A Primeira Noite de um Homem, citaram aqui o Jurassic Park, é um clássico, no sentido popular, ok, a gente aceita isso. Mas eu acho que quando a gente se aprofunda um pouquinho, estuda um pouquinho, eu acho que o conceito de clássico, eu entendo o conceito de clássico como uma forma de fazer cinema, uma forma, visualmente falando, né, de um tipo de cinema que não existe mais, de um tipo de cinema que, de certa forma, ele está muito ligado, claro, ao cinema norte-americano, mas não só ao cinema norte-americano, que vai ser sepultada com o cinema moderno, e hoje, inclusive, a gente pode até falar de um pós-modernismo.
Aí você, se me permite, Rafa, você está falando de um conceito de clássico que é o modo de fazer cinema, né? O modo clássico de fazer cinema. desse período aí que você falou. Eu acho que hoje tem uma certa banalização até da palavra
Eu acho,
clássico também, né? Às
com
vezes você
certeza.
pega assim, o conceito clássico utilizado para o que foi cultuado por uma geração.
Olha, eu diria até mais longe. Eu acho que o conceito de clássico hoje, ele é usado até como golpe de marketing, assim. É
Sim.
muito, acho que muitas vezes até os caras vão vender um filme e a própria empresa, a própria
Não,
produtora coloca um clássico moderno, né? Como
clássico
assim,
da
né,
sessão
cara?
da tarde,
Como assim, cara? Que isso, meu? O próprio marketing já nomeia aquilo um clássico, pô?
pois
Que isso?
é. Não,
tem
o
as
pessoal
chuvas
também,
do, do
o pessoal
clássico.
aqui nos comentários estão questionando o que é cult, né? Qual a diferença do cult pro clássico, tá? Um filme clássico pode ser cult ao mesmo tempo? Ele pode. O cult, na verdade. Aí também está uma outra confusão, né? O pessoal acha que cult é filme cabeça, é
Sim.
filme, né, entre aspas, inteligente. Não tem nada a ver. O filme cult é aquele filme que, geralmente, ele não faz tanto sucesso na época do seu
Não é
lançamento, depois ele se
comercial.
torna culto. Ele é redescoberto e ele é cultuado por um determinado grupo, por uma determinada tribo,
Um
ele
nicho,
se
né?
torna culto. Né? Exatamente, o Blade Runner é um caso assim, que é um filme que se tornou cult ao longo
É.
dos anos, um filme que quando saiu não foi muito, digamos, bem recebido, mas se tornou um cult. Enfim, é diferente do conceito de clássico, né?
Sim.
O cult é muito mais
Mas
ligado ao cult da apropriação que as pessoas fazem dele.
eu acho que esse exemplo que tu deu do Blade Runner, eu acho perfeito, porque ele foi lançado no mesmo ano do Tron, né? E olha só como o Tron é um filme datado e o Blade Runner permanece,
Ah,
putz,
o Pierre
sensacional.
comentou já de dois ali, que tem menos de 30 anos, está fazendo esse ano Silêncios Inocentes. Pô, eu acho que dá para dizer que é um novo clássico. É um, né? A Bela Intrigante também. Agora, você pega um Pink Flamingo, por exemplo. Dá para dizer que é um cult, né?
Sim, dá. O Eraserheads do David Lynch é um cult.
É verdade.
E foi um filme que muita gente só descobriu depois que o David Lynch se tornou, né, o que a gente conhece como David Lynch, né?
O diretor
O
famoso, né?
Sabe um filme que é
Reconhecido.
cult e pouca gente diz, e pouca gente lembra? O Sonho de Liberdade é um cult. Porque é
Sim.
mais um caso de um filme que até hoje ele se tornou um filme reverenciado, adorado. E na época que ele lançou, não teve todo esse
Isso.
barulho.
Não, pelo
Número um do
contrário, até, né?
IMDb. Preferido do
Pelo
IMDb.
contrário, até,
Agora eu
né?
vou dizer uma coisa, cara. Eu continuo sempre achando, eu sempre comento assim que eu acho que essas classificações, nomenclaturas, adjetivos, eles mais atrapalham do que ajudam qualquer coisa, porque eles sempre criam algum tipo de limitação. O próprio, né, o termo cult, a gente sabe, ele é muito mais usado como pejorativo,
Sim,
né,
com certeza.
do que como alguma coisa positiva. É, cultão. Aí tem aquelas, é o cultão. O cara
Cara cult, né? O cara cult, nossa, o cara
é
cult,
como se
né?
o cara quisesse eleger algum filme e só ele
Da mesma
viu.
forma, às vezes clássico repele algumas pessoas também, né? Que
Então,
associam com o antigo, com é filme velho, é
no
filme
dois,
clássico.
na verdade, é o grande problema do rótulo, né, cara? É o
Mas eu
grande
volto a
problema.
dizer, isso é uma defesa automática, inconsciente ou consciente, mas é uma defesa de quem sabe que não tem, você não tem tempo na sua vida para abarcar tudo, conhecer tudo. Então você tem que fazer escolhas, né? Vai ver o que você já sabe que gosta e de repente vai se fechar para outras coisas. Mas só que tem também uma tendência humana de um pouco criar uma justificativa. Não, aquilo ali é tudo filme cultão. Aí, ao falar isso, você se sente um pouco melhor, porque teu universo fica mais reduzido, você não fica angustiado, porque vai ter tanta coisa para ver. Então você já, assim, se você se pacifica, né? Eu não estou perdendo grande coisa. Mas na
Mas
verdade, você nem deu a oportunidade de conhecer.
isso de fato,
Ainda bem para
Alexandre,
você, porque se você entrar lá e conhecer, você tá fudido. Aí
é bem isso mesmo.
você
Mas isso
não.
é uma tendência social do ser humano, né? Ele precisa ser aceito em um grupo, se enquadrar em algum rótulo, né? Pô, eu trabalhei uma década em videolocadora e, cara, a gente sabia certinho o estereótipo físico da pessoa. Ele entrava pela porta, a gente já sabia qual a sessão que a pessoa ia, cara. A gente já sabia.
Porque fazendo um estudo sociológico lá.
É verdade, cara. Existe uma necessidade, né? Cara, te falar assim, ó. Eu toco, né, em bandas e tal. Pô, durante muito tempo, eu tive um puta preconceito com fã de Bob Dylan, cara. Porque a galera era muito chata, cara. Era muito chata.
Algum assim, fã de Bob Dylan aí no chat?
Cara, não, assim, ó, eu amo Bob Dylan, sabe? Mas o fã-clube é horrível.
Tem fã de Legião Urbana aí que eu sei.
E aí, eu acho que no cinema também tem isso, né? Tem essa galera que tem a necessidade de ser representada por um rótulo, né? E aí é isso que o Alexandre falou, ela fica confortável naquela zona. Não, eu só assisto isso aqui, daí o resto ali, sei lá, não me interessa. Eu vou ficar nessa zona de conforto. Isso é uma tendência social do ser humano, né? Muita gente não se livra disso, assim. A gente é que é meio obcecado pro cinema e...
Meio, só um pouquinho.
É, só um pouquinho. Assim. Não muito, né? Nós não somos freaks. Nós somos só um pouquinho.
Mas é isso aí, meus amigos. Live mais curta hoje. Mas foi bacana, foi legal. Vou publicar depois lá no Letterboxd, vou publicar a listinha aí dos filmes que a gente citou. E procurem a gente aí no Facebook, se você descobriu essa live aí no... Procura a página, né, e entre em contato com a gente se você quiser entrar no grupo do Facebook, que ele é oculto, porque a gente... Facebook, ele malandramente... começa a incluir muita gente que não tem nenhum interesse pelo teu grupo só para fazer propaganda, né? O algoritmo do Facebook, nossa, também é... Né? Aí a gente bloqueou, botou o grupo oculto, quem quiser entrar só pedir que a gente aceita. Beleza?
Então, beleza.
Isso aí. Curta nosso canal aí também, ó. 4.350 inscritos. Vamos ver se a gente chega aí a 4.500.
Parabéns aos palmeirenses.
Isso aí. Campeões da Libertadores. Difícil, né? Mas é isso aí.
Mundial.
Isso. Debandar a galera aí, cara. Caiu para 10 agora os ouvintes. E eu terminar com uma descoberta que eu fiz aí essa semana. Vocês sabiam que o pai da Sofia Coppola dirigiu um filme?
Caramba, quem é o pai da Sofia Coppola?
É talentoso.
Cara talentoso.
Fez um filme de máfia, parece, né?
É, acho que foi. Aliás,
ele... Um não, fez três.
Três? Caramba, vou correr atrás então.
Cara, beleza? Mas a Sofia Coppola é muito foda então, porque ela consegue até ter um pai foda.
É um pô, pai foda. Mas beleza, galera. Então é isso. Abraço pra vocês.
Abraço a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado por nos aturar por duas horas aí.
Valeu.
Uma hora e meia hoje.
Valeu, galera.
Valeu. Abraço.